A partir de agora, está entrando no ar...
Escola Brasil!
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente!
Escola Brasil!
Olá, você ligado no Escola Brasil?
Hoje, 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente.
Uma data muito especial quando gente do mundo todo se junta para discutir a necessidade de proteger e valorizar a natureza.
E se existe um assunto que pode unir as pessoas, é a questão do meio ambiente.
Afinal, vivemos todos no mesmo planeta, né?
Claro.
O lixo, a fumaça que você produz aqui, vai afetar não só a sua vida, mas a de todos os seres vivos da Terra, porque na natureza tudo está interligado.
Então, por isso, cada um precisa fazer a sua parte.
E o Escola Brasil não fica de fora. Para começar, a gente vai contar para você a experiência de um pessoal no Pará que usa a arte para falar de educação ambiental.
Com música, poesia e teatro, eles estão conscientizando as comunidades que vivem ao longo da rodovia Transamazônica para mostrar que é possível ter qualidade de vida e, ao mesmo tempo, proteger as riquezas da floresta.
E por falar em floresta...
Amazônia, insônia do mundo.
É ela mesma, a Amazônia, o tema do nosso toque musical de hoje.
É, e tem mais. Daqui a pouco o psicólogo Adriano Facioli conversa com a gente sobre um assunto polêmico, a palmada. Será que bater resolve?
E ainda tem o Matuto que vai explicar como limpar a água usando a semente de uma planta comum no Nordeste, a moringa.
Tudo isso você confere no programa de hoje. Se segura aí que depois do intervalo o Cadu vai recitar uns versinhos pra gente, não é, Cadu?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do...
Escola Brasil!
Tô chorando rios, tô no meio do mato, já me deu calafrios, vou te contar o fato. Vi a floresta amazônica queimando, virando brasa. No Xingu vi tartarugas impedidas de viver. Vi o boto ameaçado, pirarucu jovem morrer. E os órgãos competentes cruzando os braços pro que vê.
Esses versos são do poema Chorando Rios, escrito especialmente para as apresentações do pessoal da Fundação Tocaia, que desenvolve projetos de educação ambiental no Pará.
O principal é um espetáculo de rua montado para chamar a atenção das pessoas para os perigos que ameaçam a natureza. Nas apresentações, eles usam música, poesia e teatro de bonecos para falar de educação ambiental para a população que vive à margem da rodovia Transamazônica.
Nos anos 70, época da construção da rodovia, houve muito desmatamento na região e até hoje faltam boas condições de vida para quem vive ali.
O desafio da Fundação Tocaia é justamente mostrar para a comunidade que é possível tirar o sustento da natureza sem prejudicar os rios, os animais, a floresta.
A repórter Ana Cláudia Costa está na linha com a Eneida de Almeida Melo, da Fundação Tocaia, e pode contar um pouco mais sobre o trabalho desse pessoal. Oi, Ana.
Olá, Sandra, e olá, ouvintes do Escola Brasil. Bem, a Fundação Tocaia atua formando educadores ambientais em 4 municípios do Pará. O município de Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio e em Uruará. Mas o que tem chamado mesmo a atenção é o espetáculo de rua que eles fazem, o Papo Show. A Eneida de Almeida Melo, da Fundação Tocaia, está na linha para explicar isso melhor para a gente. Alô, Eneida, tudo bem?
Oi, tudo bom, Ana Cláudia?
Conta para nós que temas são abordados nesse espetáculo.
Bom, a gente aborda a questão mesmo da problemática do lixo, da água, da exploração desordenada da floresta.
E além do espetáculo, a Fundação Tocaia também oferece oficinas para a comunidade. Como é que são essas oficinas?
São oficinas também para formar educadores ambientais, para estar trabalhando, então, artes integradas, educação ambiental, planejamento e gestão compartilhada, né, de projetos socioambientais e novas oportunidades de trabalho e renda.
Aninha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que pode participar dessas oficinas, Eneida?
A gente está buscando pessoas que se identifiquem com a proposta, que tenham trabalhos, né, desenvolvidos nessa área. Então são pessoas da comunidade, crianças, jovens, técnicos, lideranças comunitárias, mulheres, professores, educadores.
E como a comunidade tem visto esse trabalho de vocês?
Existe uma aceitação muito boa do espetáculo, do Papo Show. Então isso assim foi muito bom, para nós é muito significativo.
Parabéns então aí para a Fundação Tocaia por essa iniciativa. Um beijo para a senhora, professora Eneida.
Obrigada.
E um beijo também para o Cadu e para a Sandra aí no estúdio, né?
Ana, obrigada. Beijo para você também.
Pois é, e aí, você que está ouvindo ficou afim de conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Fundação Tocaia? Então ligue.
Anota o telefone 93, que é o código de área 35155876.
Pega um lápis papel aí que eu vou repetir. Pegou? Tá pronto para anotar? Ó, vamos lá. O código de área é 93. E o telefone é 35155876.
Toque musical.
O toque musical tá chegando. Verdinho, verdinho também no clima do Dia Mundial do Meio Ambiente.
É que a música que a gente vai ouvir agora fala de um dos maiores tesouros naturais, gente. A Amazônia.
Que é a maior floresta tropical do mundo. Nela vivem milhões de espécies de plantas, de insetos e animais, mas infelizmente nós, homens, não andamos cuidando muito bem dela.
O desmatamento, os garimpos, as queimadas, pouco a pouco estão destruindo a floresta.
O estrago é enorme. Pra você ter uma ideia, são quase 17 mil árvores cortadas por dia.
Não é por menos que a Amazônia anda tão falada ultimamente.
Ela é tema da campanha da fraternidade deste ano.
Mas tem gente alertando para os problemas da Amazônia há muito tempo.
A canção Amazônia, por exemplo, tem mais de 18 anos.
Ela foi escrita por Roberto Carlos e Erasmo Carlos em 1989. Fala justamente sobre a preocupação com os perigos que ameaçam a nossa floresta.
Vamos ouvir?
Selva de enganos, a visão cruel e deserta de um futuro de poucos anos. Sangue verde derramado, o solo manchado, feridas na selva, a lei do machado. Avalanches de desatinos, numa ambição desmedida, absurdos contra os destinos de tantas fontes de vida. Quanta falta de juízo, tolices fatais. Quem desmata, mata, não sabe o que faz. Como dormir e sonhar quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver.
Amazônia,
Essa que você ouviu foi Amazônia, com o Rei Roberto Carlos. A composição é dele e do seu fiel parceiro Erasmo Carlos. Pai, mãe, responsável, prepare-se, porque o assunto agora é polêmico. Vamos falar sobre o castigo físico.
Ou sobre a famosa palmada. É correto ou não educar utilizando esse método?
Está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente que é crime espancar uma criança. Isso dá cadeia.
Já a palmadinha, que não se pode comparar nem de longe aí com uma surra, ainda não é proibida. Mas desde 1995, circula no Congresso Nacional um projeto de lei que quer proibir essa prática.
Se a lei for aprovada, quem der palmada em uma criança deve ser encaminhado para tratamento psicológico.
Mas o que será que a psicologia tem a dizer sobre a famosa palmada?
Para saber, nós convidamos o doutor em psicologia pela Universidade de Brasília, Adriano Facioli. Então, doutor, o que a psicologia diz sobre isso?
Bom, existem evidências, tá, de que a punição não é o melhor caminho, tá? Mas isso não quer dizer que a punição tenha que ser evitada a qualquer custo. É diferente, né? Você dizer que a punição não é o mais desejável e achar que ela deve ser proibida.
Mas muitas vezes o que se tenta resolver com palmada, com punição, não estaria sendo solucionado com uma boa conversa?
E a recompensa por algo que a criança fez de bom também pode ser um caminho?
Há outros meios, né? A recompensa, comportamentos desejáveis.
Quer dizer, se a criança faz alguma coisa legal, o pai, a mãe, deve elogiar, recompensar com elogio, né?
Mas, doutor Adriano, às vezes, em vez de recompensar os acertos, os tais comportamentos aí desejáveis, os pais, sem querer, acabam recompensando os erros, né?
Vamos dar um exemplo. A criança chora, faz birra, e após a birra, para aplacar aquele choro ali no momento, a mãe dá o que ela estava querendo. Então, o que ele está aprendendo? Que para ganhar o que ele quer, ele precisa fazer birra, ele precisa chorar.
E no fim das contas, para a psicologia, a palmada ajuda ou atrapalha, doutor?
Bom, não é exatamente a psicologia que vai dar a palavra final. A minha impressão é essa. Porque a pergunta é a seguinte: é possível educar sem palmada? Educar com palmada será necessariamente danoso? Não. É possível educar sem dano com palmada? Também.
Realmente é um assunto para ser pensado e que com certeza merece opiniões diferentes.
Talvez o melhor caminho seja o meio termo, né? Doutor Adriano Facioli, mais uma vez, muito obrigada.
Ah, um abraço.
Pois é, muitas vezes o que se tenta resolver com palmada poderia ser solucionado com uma boa conversa.
E um elogio pode fazer milagre, viu? Que tal recompensar a criança com um elogio quando ela fizer algo certo, em vez de dar aquilo que ela quer quando faz birra, assim, por exemplo, né?
Pois é, e você, qual é a sua opinião? A palmada educa? Sim ou não?
E o que você acha sobre essa lei aí que pretende proibir todo tipo de castigo físico?
Diga o que você pensa sobre esse assunto. Olha, envie um e-mail para o Escola Brasil, @escolabrasil.org.br, que é o endereço do nosso e-mail, ou escreva para a Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.
Bom, daqui a pouquinho o Matuto está chegando com uma solução para purificar a água.
Não saia daí, é depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano.
Aleluia!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
We'll be right back. Eita, já catemos que já cá cheguei.
Tudo bem,
mas menino? Hoje eu não vou querer aperreirar, porque eu tô com a minha moringa quente, viu?
Ah, é.
Aliás, a minha moringa, quer dizer, a minha cabeça, como dizem, tá que tá pegando fogo, menino.
Põe um arco-íris na sua moringa. Fique lelé da cuca num dia de sol.
Tá com a moringa quente, não sei de quê.
De tanto pensar, menina. Ó, olha só, ó. Tá saindo até a fumaça da minha cabeça, que nem aquela fumaceira dos trem, ó.
Ah, mas não tem problema, não se preocupa não, pode deixar que eu resolvo isso, é já. Pessoal, traz um balde de água fria aí, por favor.
Opa, que, balde de água fria, Cadu, que é isso, rapaz? Cadu,
oi.
Que brabeza, você tá me estranhando, rapaz? Como diz o paulistano, você tá me tirando, meu? Pode deixar que a moringa do Matuto aqui já tá esfriando. Já.
Ah, viu como foi bom?
Cadu,
três.
Peraí. Fria, peraí. Mas enquanto a moringa aqui esfria, eu vou falar de outra moringa.
Ai, ai, ai. Agora que o negócio vai ficar bom. Vamos
a moringa árvore, Sandrinha.
Ah, é?
É a árvore, conhecida também como lírio branco ou quiabo de três quinas.
Ah.
Essa árvore, encontrada no Nordeste, principalmente na Paraíba e no Ceará, viu? Tem uma semente que tira até as bactérias da água, sabia?
Oh.
Faz a água ficar assim pronta para beber sem precisar de filtro.
Quer dizer, a semente limpa até as bactérias, é?
E sem filtro?
Você não confia na palavra do Matuto aqui, não? Não? Você aí da cidade. Eu vou te contar uma coisa, meu garoto. Ai, meu Deus do céu. Não tem base pra vocês não, ó. Pois vocês saibam o seguinte, que o agrônomo João Macedo Moreira, da ONG ASPTA, que é a Assessoria de Serviços e Projetos em Agricultura Alternativa, confirmou tudo isso que eu tô falando pra vocês, viu?
É, né?
E é por isso que agora, e eu vou gastar toda a minha sabedoria pra explicar tintim por tintim como é que a gente faz pra usar a semente de moringa pra limpar a água.
Opa, então você que não tem filtro...
E você que ferve a água, mas ela continua barrenta, presta atenção no Matuto.
Sandrinha, você falou um negócio interessante. Ferve a água e ela continua barrenta. Não adianta nada.
Não é um caso sério.
É um peteco. Ó, bom, primeiro, anota aí. Para cada um litro de água, né, que você quiser limpar, você vai precisar de duas sementes de moringa.
Duas sementes para cada litro de água.
Cada litro de água, né? Se você quiser só meio litro de água, você pode botar uma semente só também, né, Gabriel?
Tá bom. Entendi.
A semente, né, eu conheço muito bem. Ela tem uma... É só está rincasque. Você acha que não vai funcionar, não?
Não sei.
Presta atenção para você ver. Aí eu conheço muito bem. Ela tem uma casquinha, viu, Cadu? Você tem que abrir essa casquinha, viu? Aí vai aparecer um miolinho branco,
miolinho branco.
Você deve jogar assim num pilão e esmagar o máximo que você puder.
Vai lá e
soca.
Tá bom.
Aí depois de esmagar, viu? Você joga o miolinho na água que você quer limpar.
Mas não precisa mexer a água não, Matuto?
Sim, claro, ligador. Na hora que você jogar o miolinho, né? Mas na urinha mesmo, você tem que começar a mexer rapidinho com a colher. E isso vai uns 3 minutos, viu? E é pra desmanchar as bolotas, viu, Gador?
Entendi. Que nem quando a gente desmancha o leite em pó?
Que nem. Só que o leite em pó, a gente pode desmanchar assim devagar, né? Com a moringa, não. Você tem que ser rapidinho, viu, Sandrinha? Quanto mais você misturar, melhor. Né? Aí depois de 3 minutos dessa misturada toda, aí você vai fazer o contrário. Você vai começar a mexer devagarinho, viu? É. Na maior lerdeza, viu? Essa segunda parte dura 5 minutos.
Então, peraí, vamos só rever aqui. Primeiro vai esmagar bem, né?
É, isso.
Aí joga na água e mexe rapidinho.
Mexe rapidinho. Três minutos.
É. Tá, depois do 3, aí começa a mexer devagar por uns 5 minutos.
Você dá um revertero, né? Um revertero.
Mas por que que mexe tão devagarinho aí depois?
Né? Galera, isso é pra fazer com que o miolim, né, da semente, da moringa, encontre a sujeira na água. Se não misturar, a água não vai ficar limpa. Sabe, Caisque?
Por quê? Caisque,
o miolim gruda na sujeira como um imã, viu? E ele vai juntando as bactérias, o barro, a sujeirada toda, até que chega uma hora que a sujeira grudada fica pesada e cai. Cai bem pro fundo da água, Cador.
Por isso que a água fica limpa.
É, de jeitinho.
Mini?
Hein, Sandrinha? A água suja vai toda pro fundo e a limpa fica por riba.
Mas é bom não mexer muito a vasilha não, né? Senão vai misturar tudo de novo.
Isso, gente. Bem lembrado, Sandrinha. Aí depois que o miolinho assim com a água suja desce, viu? Não se deve tirar a vasilha do lugar pra não misturar a sujeira com a água limpa de novo, tá certo? Aliás, é importante fazer essa coisa tudo aí, né? Já no... esse negocinho tudo no lugar certo, onde você vai usar a água.
Pra deixar quieto lá.
É, pra não ficar mexendo muito depois desse processo todo, né, Cador? Ah, e eu recomendo também tirar a água com uma conchinha, viu? Ou com uma canequinha também.
Que é pra pegar só a água limpa e deixar a sujeira ficar lá no fundo quietinho.
E pra isso você tem que pegar bem devagarzinho.
Bem devagarzinho pra devagarzinho, não balançar.
Né? Pra não balançar.
Não mexer. Né? Puxa, tá vai... Ô, Matuta, olha, até eu fiquei interessado agora em plantar moringa onde eu moro.
É? É. Pois você e todos os ouvintes, você pode entrar em contato com a ONG ASPTA. O endereço é nota aí, Caixa Postal.
Peraí, tô escrevendo. Caixa Postal.
33. É a idade de Cristo, né, Cador?
33.
Caixa Postal 33.
Facinho, hein?
CEP 58-135-000.
000.
Município de Esperança. Na Paraíba.
Sandrinha,
repete na sua voz melodiosa aí pra lá.
Vamos repetir aí pra quem não pegou. Caixa Postal 33, o CEP 58-135-000, Esperança, Paraíba.
Ô, Cador,
oi.
A Sandrinha tem uma voz assim, aviludada, né?
Chique.
Parece, né? Até que ela limpou a voz dela com
Semente de moringa.
Exatamente.
Mas será que amassou também antes? Não,
ah, deixa pra lá. O pessoal lá da ONG, lá da SPTA, ele só vai enviar a cartilha explicando como usar a semente direitinho, a semente de moringa, pra limpar a água aí na sua casa. E junto, sabe o que eles vão fazer? Eles vão mandar 10 sementes pra vocês.
Pra começar a plantação,
mentira,
né?
Sabe quanto é que eles vão cobrar?
Quanto?
R$7 só.
Bom demais da conta, né? Bom, e se você não pegou a receita do Matuto e nem o endereço, escreve aqui pro Escola Brasil, tá bom?
Tá certo. Escreve que eu vou escrever. Esquentar minha moringa aqui e arranjar pra vocês, viu? Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuto!
Vocês sempre moringa. Com Deus aí, viu?
Hora da leitura. Hora da leitura.
Já imaginou uma seringueira mascando chiclete?
Ou um papagaio falando inglês?
Hello, good morning, curupa.
Esquisito, né? Foi exatamente o que achou a indiazinha Tainá.
Ela ficou encafifada com essas mudanças todas na floresta. E aí, decidiu sair com seu amigo Saci Pererê, viajando pelo rio Amazonas para procurar a dona Pororoca.
Juntos, eles vão dar uma lição no bicho gringo que tá a fim de pegar nossas matas e devorar a nossa história.
Ficou curioso para saber como termina essa aventura?
Então você vai ter que ler o livro Pererê na Pororoca, da escritora Silvia Ortoff.
Mais uma obra distribuída pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para as escolas públicas de ensino fundamental do Brasil.
Procure esse livro aí na sua escola e acompanhe as aventuras da Índia Tainá nessa viagem em defesa da floresta amazônica.
Depois da hora da leitura, hora de ler cartas. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e através dele a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andy e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Escreveu e enviou sua carta já.
chegou.
Muito bem, Sandra, tô com uma carta aqui muito legal, viu? Veio da Joslane da Silva Jacinto, que mora em Barbalho.
Oi, Joslane.
É, na comunidade São João Batista ela mora, na BR-163, quilômetro 145. E ela fala assim: olá, apresentadores do Escola Brasil, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem. E quem escreve para vocês é ouvinte de todos os dias, Joslane da Silva Jacinto. Olha, aqui eu escuto pela emissora Rádio Nacional. E é o maravilhoso programa de vocês. Adoro muito as histórias de vocês. Gosto demais, o programa todo maravilhoso. E eu escrevi para dizer que eu não perco o programa nunca, viu? E fala assim também: a minha mãe também fala que gosta de ouvir o programa e pediu para vocês mandarem um alô para ela. Minha mãe e meus manos.
Tem o nome da mãe?
Não, não tem.
Então um beijo para a mãe da Joslane,
é,
né?
Pois é. Aí ela botou o endereço dela aqui, fico por aqui mesmo com beijos e abraços. Então vão os abraços também nossos aqui para a Joslane da Silva Jacinto e a família toda aí no quilômetro 145 da BR-163, na comunidade São João Batista.
Que legal.
Lembrando
um beijo
pro pessoal. Ó, um beijão, pode dar seu beijo, vai.
Um beijo e um abraço, então, pra todo mundo.
Isso, um abraço daqueles, bem gostoso.
Isso. Beijoca. Ai, vamos aproveitar pra mandar um abraço pro Francisco também.
Ó, o Francisco ouve sempre o nosso programa.
Ouve
cada partezinha, merece um abraço.
Um abraço, Francisco.
E olha, lembrando só que nós temos o primeiro sorteio da promoção Tem Esporte na Jogada daqui 2 dias, dia 7 de junho o sorteio, tá bom? Bem, hoje nós conhecemos o exemplo do pessoal da Fundação Tocaia, que ensina educação ambiental usando arte.
E aprendemos com o Matuto como purificar a água usando a semente de moringa.
E para deixar você pensando um pouquinho mais, encerramos o programa com um pedacinho de um poema que traz uma reflexão.
É mais uma poesia tirada do espetáculo Papo Show da Fundação Tocaia.
Ele foi escrito pela Socorro Damasceno e se chama Welfare State, que quer dizer bem-estar. Vamos ouvir?
Esse canto gritado é um aviso. O planeta está muito adoentado. Os rumores já falam em falta d'água e o povo em estado alienado. Quem entende o que esse verso diz não pode mais ficar aí calado.
Somos todos responsáveis pelo nosso planeta. Agora, como é que você vai fazer a sua parte, hein?
Pense nisso. Tchau,
tchau,
pessoal.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.